nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
Bom dia, bem-vindos a mais uma emissão do programa Nossa Terra, uma produção da Direnor que semanalmente o convida a percorrer o melhor da nossa região. Junte-se a nós nesta habitual descoberta do melhor que o Minho tem para oferecer, com um olhar atento ao Vale do Cávado. Como sempre, é um gosto estar consigo durante estas 2 horas de emissão, das 10 ao meio-dia. Este domingo realizamos a emissão número 1230 do A Nossa Terra e seguimos com adrenalina e emoção numa edição dedicada à 44ª Rampa da Falperra. Razões não faltam para ficar desse lado e juntar-se a nós nestas 2 horas do A Nossa Terra.
A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, a 44ª Rampa Internacional da Falperra.
Com o apoio
a Expo RC,
Solar da Pena e Quinta das Areias. Uma estadia única com vista para as nossas vinhas.
Prepare-se para acelerar até à Caetano Auto em Braga. Em breve com o showroom Toyota e Lexus totalmente renovado. Um novo espaço pensado para si e para lhe proporcionar uma experiência única. Caetano Auto. Movemo-nos juntos. A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook A Nossa Terra Braga Vale do Cávado.
É já no próximo fim de semana, de 9 a 11 de maio, que Braga é palco de mais uma edição da Rampa da Falperra, que soma assim já 44 edições. Durante 3 dias, a Estrada Nacional 309 vai ser palco de mais um espetáculo do desporto automóvel. Com início marcado no quilómetro 39, os pilotos vão disputar os 5.200 metros desta rampa num objetivo de pontuar para o Campeonato Nacional e Europeu de Montanha. O Clube Automóvel do Minho é mais uma vez o organizador desta que é a etapa rainha da montanha. Na emissão de hoje, vamos falar dos preparativos e daquilo que nos espera nesta 44ª edição da Rampa da Falperra em Braga e das bandeiras como a sustentabilidade e segurança da organização. Para isso, connosco em estúdio já se encontram Rogério Peixoto, presidente do Clube Automóvel do Minho, Altino Bessa, vereador do Ambiente da Câmara Municipal de Braga, Daniel Vilaça, presidente da Associação Empresarial de Braga. A todos, muito bem-vindos a esta emissão do A Nossa Terra. Iniciamos a emissão de hoje com o Dr. Rogério Peixoto. Tem 72 anos e está no seu terceiro mandato enquanto presidente do Clube Automóvel do Minho, entidade organizadora da Rampa da Falperra. Doutor Rogério, falar da Rampa da Falperra é falar de um evento que atrai milhares de pessoas todos os anos e que exige naturalmente muita organização. Em cada edição deste evento, quando é que começam os preparativos para esta Rampa da Falperra? Com que antecedência?
Muito boa tarde a todos, muito obrigado pelo vosso convite. Também aproveito para cumprimentar o vereador Altino Bessa e o presidente da Associação Empresarial de Braga. E, muito bem, e todos os ouvintes, como é evidente. Bem, eu acredito que eu não estou a brincar se lhe disser que a preparação começa na semana a seguir à rampa. Uhum. É verdade, na semana a seguir à rampa nós começamos logo a programar aquilo que podemos fazer de melhor e para o ano seguinte e envidar os primeiros contactos. É uma prova que não se faz em 8 dias, 1 mês ou 3 meses. É uma prova que se trabalha o ano todo, porque há sempre coisas que temos que inovar e que fazer. Sobretudo, ver o que é que os outros estão a fazer melhor que nós e tentarmos ser melhores do que eles. Tem sido essa a nossa norma e é por isso que realmente continuamos a ser considerados realmente uma organização em que todos querem vir à Rampa da Falperra. O único problema é estarmos realmente no cantinho da Europa, ser longe, e as pessoas realmente nem todos têm os meios financeiros suficientes para poderem cá estar, porque se esta prova fosse no centro da Europa, acredito que não chegariam 2 dias para fazermos a rampa.
Compreendo. Quem passou recentemente na zona da prova percebe que o piso está a ser melhorado, não é assim? Estamos a falar de que área, portanto, de que distância?
A distância não lhe posso dizer, posso lhe falar em metros quadrados. Foi uma reparação bastante acentuada, como já há muitos anos que não se fazia. Terá sido, penso que, mais de 6 mil metros quadrados de piso.
Uhum.
Foi realmente uma intervenção extraordinária e para a qual só podemos estar gratos às Infraestruturas de Portugal, que sempre têm considerado a rampa como um evento importantíssimo e para o qual têm que ser mantidas as melhores condições. Eu lembro, aproveito para lembrar a todos aqueles que nos estão a ouvir, de que este piso que existe na rampa da Falperra foi colocado em 1992. Portanto, já lá vão 23 anos. Que, 33 anos, tem 33 anos, este piso é muita coisa, e já muito bom foi ele, porque aguentou todo este tempo, não é? E, portanto, as infraestruturas realmente têm levado isso muito a sério e realmente fizeram uma intervenção extraordinária este ano. A pista está fabulosa, está rapidíssima, está mais rápida. Algumas zonas críticas, como aquele célebre salto que existe antes da Curva da Morte, desapareceu, o que vai permitir que os carros tenham mais estabilidade na travagem. As duas primeiras esquerdas, logo a seguir à partida, tinham um desnível na parte interna da curva muito grande. Quando se metia lá a roda, o carro desequilibrava e esse desnível desapareceu. E são duas curvas que praticamente se podem fazer a fundo. A primeira é a fundo, a segunda nem sempre, mas eu penso que aqueles mais ousados tentarão fazê-la a fundo, e não havendo esse saltar, e, portanto, aí podem ir buscar uns décimos logo. E há mais zonas, também os S rápidos lá em cima, depois da chicane, também foram reasfaltados, portanto é uma zona que vai ter mais aderência. Eu penso que podemos ter aqui este ano um possível recorde novamente a ser batido. Aliás, tudo indica, pela lista de inscritos, que também se calhar vamos falar, tudo indica que isso pode acontecer.
Muito bem. A segurança continua a ser uma das grandes bandeiras desta prova do Clube Automóvel Domingo, não é assim?
Exatamente, juntamente com o piso também vão ser colocados mais alguns metros de raio. Não é que isso tenha sido uma exigência neste momento da FIA, mas as infraestruturas acharam que havia zonas que poderiam ser melhoradas, e isso vai acontecer, e só podemos estar gratos por isso. Portanto, toda a zona que envolve curvas de alto risco vai ser melhorada. Sempre foi essa a nossa principal bandeira, é a segurança, porque realmente um acidente grave pode pôr em causa toda a rampa, não é? E isso já há muitos anos que por cá que isso não acontece. Não temos tido acidentes graves, e sobretudo com o público, nem perto disso. O público está neste momento muito bem colocado, e acho que nesse aspecto a nossa rampa é mesmo uma das mais seguras do europeu. É uma rampa seguríssima em todos os aspectos, as zonas estão perfeitamente demarcadas e eu estou perfeitamente tranquilo quanto à segurança, quer ativa, quer passiva, de toda a gente.
Muito bem. O impacto ambiental é também uma das grandes preocupações desta organização. A rampa da Falperra está cada vez mais sustentável?
Exatamente. A rampa da Falperra está cada vez mais sustentável, cada vez mais verde e cada vez com menos pegada de carbono. Esta é a nossa bandeira, é a bandeira que temos, pela qual temos vindo a lutar ao longo destes últimos pelo menos 2 anos, e que nós vamos continuar por este ano. Tivemos essa preocupação já ano passado, muitas das medidas que tomámos o ano passado vão ser continuadas este ano, e que eu poderei falar, mas que depois aqui o engenheiro Altino Bessa poderá falar. Mas gostaria só de referir que este ano realmente o nosso pedido que foi feito aqui ao Pelouro do Ambiente foi que nos fosse cedido um delegado ambiental para trabalhar juntamente com o clube e com a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, que através do seu delegado ambiental nos fez essa proposta. Isso foi aceito e foi muito bom para nós, porque isso através desse delegado ambiental nós poderemos dar conhecimento, poderemos dar visibilidade a tudo aquilo que temos feito até hoje. Como sabem, já há vários anos que por exemplo, o Estúbio tem utilizado viaturas elétricas, autocarros elétricos, e isso vai continuar este ano. Toda a frota do Clube Automóvel do Minho, da organização, também terá viaturas elétricas. Acabamos com o papel durante a organização da prova. Compramos um programa da Sport IT que acaba com o papel, portanto toda a comunicação com os pilotos é feita através de telemóvel e, portanto, e-mails via telefone. Isso parecendo que não, mas para pôr, por exemplo, resultados cá fora, são centenas de folhas de papel que são poupadas, né? Portanto, o quadro que existia passou a ser um quadro eletrónico. Também tivemos o cuidado de acabar com o papel nos convites. Os convites para, por exemplo, para a zona VIP neste momento vão ser digitais. O fornecimento, por exemplo, de água aos pilotos também vai ser, no parque de partida, vai ser através dos mochileiros da AGER, que nos forneceu também umas garrafas em vidro para distribuir água aos nossos comissários esportivos, que vão estar reunidos durante a prova toda, e toda a organização vai poder usufruir e beber água das torneiras, que é de ótima qualidade em Braga, como todos sabem. E isso evita-nos a distribuição de garrafas de plástico para toda essa grande organização, esse grande número de pessoas. E há outras medidas que nós gostaríamos de ver adotadas este ano e que também não conseguimos, e que seria para nós importante, que seria nomeadamente o uso de energia verde. Isso foi feito um estudo nesse sentido, mas infelizmente o orçamento para que isso fosse implementado era demasiado alto, atingia 200 milhões de euros, e isso não seria viável para nós, para a nossa organização, que tem um orçamento já muito inflacionado e que temos tido dificuldades em pagar. Portanto, não poderíamos aumentar esse custo à organização. Vamos tentar para o ano, juntamente com a Câmara Municipal de Braga, ver se seria possível, se será possível, será para nós a cereja no topo do bolo, o uso de energia verde, que irá baixar bastante a nossa pegada de carbono. Mas haverá outras medidas, que depois mais tarde, se calhar, aqui o Engenheiro de Inovação poderá falar. Mas a nossa bandeira realmente vai ser a sustentabilidade. Nós gostaríamos muito que no fim do ano, na gala de entrega dos prémios da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, que fosse a rampa da Falperra nomeada como organização mais verde e que pudesse levar para casa esse troféu. É por isso que lutamos. Nós lutamos para que a pegada em 2030 seja zero. Isso ainda está no nosso horizonte e gostaríamos de lutar por isso. Já somos seguramente uma das rampas com menor impacto a nível europeu. Eu tenho visto que tenho feito algumas rampas lá fora e não se aproximam sequer do que nós temos feito. E esta é realmente a nossa bandeira, e gostaríamos que também o público presente nos ajudasse com isso, porque sem a colaboração do público nada disto será possível, não é? Tanto a AGER como a Braval vão fazer um esforço enorme junto da população para que sejam disponibilizados locais para recolha de lixo, ecopontos, tudo isso vão ter muitos pontos distribuídos por toda a prova, mas se o público realmente não colaborar connosco, nada disso vale a pena. Eu penso que sim, que o público tem estado muito bem, e todos os anos, cada vez o público tem um comportamento mais civilizado, e eu estou convencido que este ano isso poderá ser conseguido também.
Muito bem. Connosco temos também, como já referimos, o engenheiro Altino Bessa. Tem 55 anos, é formado em Engenharia Florestal e é o Vereador do Ambiente da Câmara Municipal de Braga. Senhor Engenheiro Altino Bessa, mais uma vez muito bom dia, seja bem-vindo ao programa A Nossa Terra. E eu iniciava precisamente por lhe perguntar, acha é importante uma organização como esta, da Rampa da Falperra, ter uma visão ambiental?
Olá, viva! Muito obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui convosco e a falar de um tema muito importante, como são as questões ambientais. E é muito bom saber que o Clube Automóvel do Minho, organizador da Rampa da Falperra, de há uns anos para cá tem vindo a adotar medidas, tem trabalhado connosco também no sentido desse melhoramento com vista à minimização da pegada carbónica, à sua compensação, e com várias iniciativas que cada vez serão mais acentuadas, mais eficazes, mais visíveis do ponto de vista das ações que colocamos no terreno, e tudo também muito virado para a sensibilização. Porque, para além daquilo que é a pegada ecológica da própria rampa, nós, por exemplo, o ano passado houve uma avaliação que foi contratada pelo Clube Automóvel do Minho da pegada que a rampa teria, onde a Câmara Municipal doou, e em parceria com o Clube Automóvel do Minho, 500 árvores como uma medida compensatória em relação àquilo que foram as emissões de CO2 que foram emitidas durante a rampa. Entendemos fazê-lo, curiosamente, num local onde nós achamos que tem algum impacto, até pela proximidade. Nós temos a zona da Rampa da Falperra, como sabem, é contígua ao Bom Jesus. Estamos a falar de uma mata classificada, estamos a falar de património da Unesco, onde houve em todo aquele território, como muitos se recordarão, no dia 15 de outubro de 2017, um incêndio que devastou toda aquela área. E até como uma medida de precaução e de prevenção, a Confraria de Bom Jesus adquiriu um terreno contíguo à mata, de forma a criar uma barreira de proteção a essa mata, onde tem como objetivo a plantação de 5 mil árvores. Nós já participamos em várias iniciativas, já levamos várias entidades para lá a participar em várias iniciativas de plantação, no sentido de plantarmos lá nesse território as tais 5 mil árvores, desde a Tube, a Aptive, escoteiros, escolas, inúmeras entidades. E desta última vez, naquele chapéu maior que nós temos no âmbito do Florestar Braga, fomos com o Clube Automóvel do Minho e simbolicamente fizemos a plantação de algumas árvores juntamente com a Confraria do Bom Jesus e doamos, deixamos as outras árvores, no total de 500 árvores, que eram as tais árvores que iriam colmatar a pegada que a rampa tem. Isto é tudo articulado com o Clube Automóvel do Minho. É evidente que há aqui um parceiro também no meio disto e desta iniciativa, que é a Associação Empresarial de Braga, que aproveito também para cumprimentar o Presidente Daniel Vilaça, mas também com a Federação Portuguesa de Automobilismo, com quem nós reunimos, o Dr. Rogério, enquanto Presidente do Clube Automóvel do Minho, proporcionou essa reunião com o Dr. Barros, que é o responsável da Federação para as questões ambientais, no sentido de articularmos estas medidas compensatórias e também de criarmos, já para este ano, iniciativas preventivas para minimizar essas ações impactantes do ponto de vista ambiental no território. E vamos disponibilizar uma técnica do Pelour do Ambiente, a engenheira Rosário Arantes, que em articulação com o Clube Automóvel de Minho, com a própria Federação e com o Dr. Pedro Barros, responsável pelas questões ambientais da Federação, durante o período em que a rampa irá decorrer, ela irá fazer uma espécie de relatório de verificação, de articulação das medidas que já estão preconizadas no sentido de minimizar essa pegada. Posso, eventualmente, dar-lhe algumas medidas, algumas que vinham de passado, outras que são inovadoras, outras que se pretendem que sejam, pelo menos, mais interiorizadas pelo público, daí a questão da sensibilização, porque muitas das medidas que nós tomamos, se não tiverem a adesão do público, se não tiverem o contributo do público, obviamente que não têm os resultados que nós esperamos. E por isso envolve muitas entidades que estão na esfera do âmbito municipal, desde logo a TUB, que irá disponibilizar transportes elétricos com viaturas elétricas com bilhetes a um euro, a própria organização que os convites, aboliu os convites, pelo menos uma parte deles, no modelo papel e apenas será através do digital. Poderá falar melhor que eu, mas o staff só utilizará veículos elétricos, aquele que faz apoio à prova. A AGER, uma empresa também do universo municipal, ficará responsável por todas as limpezas da área envolvente da rampa com viaturas elétricas, disponibilizará também água da torneira, quer na zona do staff, mas também com os aguadeiros que a AGER tem e que poderão fornecer água gratuita e da torneira àqueles que foram espectadores da rampa. Ações de sensibilização com a população, com a Brabal, que é uma empresa intermunicipal, mas que tem uma intervenção pela dimensão que o município tem, através da AGER, muito significativa, até em termos de capital, onde irá colocar vários ecopontos com recolha desses contentores de lixo, mas os ecopontos só funcionam se as pessoas fizerem, lá está, a tal reciclagem dos materiais. Se pegarem nesses materiais, no vidro, no plástico, no cartão, e se deitarem para o meio do monte, obviamente que isto não vai ter o impacto que nós pretendemos. E daí também, através de Direnor, que faz esta iniciativa destas entrevistas, da própria RUM e de quem nos ouve, tentarmos difundir a mensagem para que as pessoas possam, de alguma forma, aderir a essa que é a nossa pretensão, porque sem o tal contributo, tal não é possível. Iremos utilizar também sacos reutilizáveis para dar apoio. Haverá uma zona onde já foi analisada a água para a utilização, pelo menos para a lavagem, uma água de mina para a lavagem de todos os produtos na zona VIP, de copos, de outros utensílios que sejam necessários. E como disse, agora iremos também fazer uma avaliação. O ano passado o objetivo foi cumprido, que foram as 500 árvores. Quando digo o ano passado, digo finais do ano passado e início deste ano, naquele período onde ainda é possível plantar árvores, embora o momento simbólico tenha sido debaixo do chapéu do Florestá Braga. Agora iremos fazer também uma avaliação da pegada que esta iniciativa da rampa teve no ano de 2025 e posteriormente iremos arranjar um outro local com a doação de árvores e iremos fazer nova plantação de árvores, que é esse o nosso objetivo, para colmatar a pegada da rampa da Falperra 2025.
Muito bem. Portanto, deduz então, considera estes esforços da rampa da Falperra para com o ambiente um bom exemplo. Um exemplo a seguir por outras organizações de outras iniciativas, de outros eventos.
Sim, todos os eventos hoje de massas e de grande número de concentração de pessoas devem ter estas preocupações. Mas devem ter os meios necessários disponíveis para que as pessoas possam aderir a eles, devem ter muito esta questão da sensibilização e fazer o apelo às pessoas a participarem e depois deixarem que nós também façamos a nossa parte, que é tudo aquilo que eu aqui elenquei e que a Câmara Municipal participe. É óbvio que, até como responsável também com o pelouro da Proteção Civil, poderia falar da ação da Proteção Civil em todo este contexto, poderia falar também como responsável dos bombeiros sapadores, da presença em termos de segurança, poderia falar o que a Câmara Municipal faz através da rampa de apoios, todas as vedações de apoios financeiros, de melhoramento das condições de segurança. Há uma panóplia de apoios que a Câmara dá, porque a rampa da Falperra para nós, efetivamente, é um momento único, é a única rampa, julgo eu, que conta para o Campeonato Europeu de Rampas, tem uma forte presença de equipas nacionais e equipas estrangeiras, e é uma referência a nível europeu, considerada das melhores rampas, e o município tem também essa obrigação de dar este apoio. Este apoio tem vindo a crescer ao longo dos anos. Eu recordo-me, há 10 anos atrás, e de falar com o Dr. Rogério, os apoios não eram tão significativos e não eram tão efetivos como aqueles que são atualmente, mas todos temos que nos ir adaptando. Nós temos aumentado os apoios, é preciso também que haja um envolvimento da sociedade civil, da associação empresarial, dos parceiros ativos, quer empresariais, quer privados, que também podem, de alguma forma, colaborar nesta iniciativa. O município faz a sua parte e, para além destas responsabilidades que nós já assumimos, agora, nestas últimas edições, temos chamado também, num desafio e em parceria com o Clube Automóvel do Minho, com o CAMA e com a Federação Portuguesa de Automobilismo, a questão ambiental para colocar também como uma prioridade nas nossas ações e no nosso apoio e no nosso contributo efetivo também, quer diretamente, quer através, como disse, das empresas municipais, para que para que possamos evitar ou diminuir o número de críticas daqueles que, como sabemos, existem sempre, que são contra este tipo de provas. Nós achamos que elas devem acontecer, mas achamos que devemos, obviamente, minimizar o impacto ambiental que elas, obviamente, têm.
Muito bem. Para terminar, Sr. Engenheiro Altino, com todas estas mudanças e apostas na sustentabilidade, quais são as expectativas para a edição deste ano? E pedi-lhe também que deixasse um convite aos nossos ouvintes para a edição deste ano da Rampa da Falperra.
Desde logo, o convite é que participem, venham à rampa, venham divertir-se em segurança, cumpram as regras, não se colocam em risco, venham, porque normalmente é assim que acontece, em contexto familiar, em contexto de grupos, em contexto de amigos, que tenham cuidado, que tenham sentido de responsabilidade perante uma prova que se tudo correr bem, é sempre um sucesso, mas que pode correr mal por qualquer acidente que possa acontecer e que eventualmente possa ser causado até pelo próprio público por comportamentos inapropriados que possam ter. E por isso, venham-se divertir com responsabilidade e com segurança. Do ponto de vista ambiental, façam exatamente o mesmo. Tenham, não diria tanto a questão da segurança, mas a responsabilidade ambiental. Não atirem os nos restos dos produtos que vão consumindo ao longo destes dois dias de prova, para o chão, para o monte, que utilizem os nossos ecopontos, os nossos caixotes do lixo que vamos colocar, que obedeçam a essas regras e que nos ajudem a diminuir efetivamente essa pegada, para que depois esses produtos possam ser triados, possam ser reutilizados, possam ir para reciclagem. E no fundo, genericamente era isso, é que adiram em massa, mas que o façam com responsabilidade ambiental e com responsabilidade social ou coletiva dentro daquilo que é uma prova deste género, que tem carros que atingem 270 km por hora. E por isso, obviamente, convém ter alguma atenção e algum cuidado com isso e com as provas durante estes dois dias.
Muito bem, muito obrigada. Connosco em estúdio a acompanhar-nos está também Daniel Vilaça, tem 45 anos, é piloto, empresário e presidente da Associação Empresarial de Braga desde 2022. Presidente Daniel, é já no dia 9 que a cidade vai poder ver estes carros de competição. Um dos primeiros momentos é a exposição dos carros no Largo do Pópulo. O que nos pode falar sobre esta exposição?
Em primeiro lugar, queria agradecer o convite também e felicitar o CAM por mais uma edição da Rampa da Valterra, uma rampa mítica para Braga e não só para Braga, mítica também já a nível internacional. A Associação Empresarial de Braga associou-se ao CAM já há cerca de 4 anos na organização da exposição e do desfile das viaturas, com o objetivo de trazer a rampa à cidade, fazer com que os bracarenses e os turistas que estão cá na nossa cidade possam viver a rampa. E este ano vamos ter mais uma edição com algumas novidades também aqui no Largo do Pópulo, onde os carros começam a chegar aqui ao Pópulo por volta das 11 da manhã e estarão até às 19 horas, e depois às 19 começa o desfile, que faz a descida pelo túnel, desta Avenida Liberdade e vai em direção à Valterra.
Muito bem. Penso eu, e corrija-me se estou errada, portanto, o ano passado tiveram 90 carros expostos?
Sim, tivemos.
Este é um número que o satisfaz, provavelmente. Este ano poderemos contar assim com um número simpático como este?
Sim, sem dúvida. 90 carros já é uma expressão bastante interessante. Sabemos que num universo de cerca de 160 carros também não podemos trazê-los todos, e também há carros que não têm forma de andar na via pública e até depósito de combustível para poder chegar cá ao Pópulo, mas já é um número bastante interessante. E só para dizer que durante a sexta-feira do ano passado nós fizemos ali um pequeno levantamento das pessoas que estiveram presentes, tiveram mais de 30 mil pessoas durante a tarde, ou seja, o impacto económico que este evento tem na cidade é muito importante para os cafés que estão ali à volta, para os restaurantes, para toda a cidade em si, para o comércio, juntando depois ao impacto também económico que já a Rampa da Valterra traz ao longo dos anos. Nós fizemos um estudo ainda bastante recente, esse impacto económico quase que supera os...
2021.
Em 2021 quase que supera os 4 milhões de euros, e um acréscimo de a mais 60% nas dormidas nos hotéis, ou seja, a rampa faz mexer a cidade. Uhum. E a Associação Empresarial tem esta responsabilidade também de a trazer aqui ao centro, fazer com que as pessoas vivam os carros e não só na montanha.
Exatamente, eu posso aqui ajudar o Daniel, dizer que esse estudo foi feito em comum com o Departamento de Economia da Universidade do Minho. Esse estudo foi feito para o Masters e ele deu como resultado que o impacto foi de cerca de 6 milhões, mas que faltou nesse estudo faltou as contas dos multibancos, portanto dos TPAs, não é? E que ele diz que muito facilmente, provavelmente, terá chegado aos 8 milhões de euros o impacto do Masters em 2021. Estamos em 2025, é provável que esse impacto ande muito perto desse valor.
Claro. Muito bem. Este evento, a Rampa da Valterra, é um dos grandes cartões de visita da cidade de Braga?
Sem dúvida. Um dos maiores eventos do desporto automóvel nacional, como já foi referido anteriormente, só mesmo o Rally de Portugal terá tantos espectadores, e nós vemos pelas provas que acompanhamos como pilotos também, as provas que acompanhamos, quer seja da velocidade, quer seja de outras modalidades, não têm tanto público como tem a rampa da Falperra. É por isso que a rampa é um enorme sucesso, que continuamos a ter cá o campeonato europeu, e tem sido uma referência para a Federação Internacional como uma das melhores rampas, se não a melhor, do campeonato europeu.
E eu perguntava-lhe agora, na qualidade de piloto, como é que sente esta atenção, este gosto que o público tem em ver esta exposição e este desfile pela própria cidade?
Sim, como piloto, isto é, o facto de nós termos a exposição e o desfile no centro da cidade, é o facto também de nós podermos representar as marcas que nós levamos nos carros, darmos retorno aos nossos patrocinadores, muito mais do que damos durante a prova, porque vamos bastante rápido e as pessoas não conseguem ver a publicidade que está nos carros, mas aqui podemos interagir com o público, as pessoas podem tirar fotografias nos carros, sentar-se lá dentro, fazer sessões de autógrafos, e esse contacto que nós temos, por vezes até conseguimos arranjar patrocinadores aí nesses eventos, para nós é muito benéfico, muito mais até, como eu disse, do que durante as provas.
Sem dúvida que este é um evento que mexe com tudo que são entidades públicas e privadas do concelho, não é assim?
Sim, eu acho que é um evento muito importante para a cidade, que só faz sentido quando todas as entidades unem esforços para que este evento seja um enorme sucesso, quer sejam entidades como a Câmara Municipal, a Associação Empresarial de Braga, as forças de segurança, todos juntos podemos fazer com que o evento seja um sucesso e fazer com que as pessoas que venham a ver a rampa da Falperra possam também ser os próximos turistas de Braga, que possam visitar também a cidade, usufruir dos excelentes hotéis, da gastronomia, de tudo que Braga tem para oferecer.
Muito bem. E o Presidente, o que diria sobre isto? Portanto, como é ser esta entidade que acaba por despoletar todo este movimento entre entidades públicas e privadas?
Isto realmente para nós é muito bom. E eu já tenho dito e volto a dizer, esta rampa qualquer dia não é a organização do Clube Automóvel de Minho, é mais da Câmara Municipal de Braga e da Associação Empresarial de Braga, juntamente com o Clube Automóvel de Minho. Era realmente impensável, é impossível fazer um evento desta grandiosidade sem a colaboração de todas as forças vivas da cidade. Realmente a Câmara Municipal cada vez nos tem ajudado mais e eu gostaria de referir isso através também de todas as suas variações. Só posso agradecer à doutora Sameiro, que é vereadora do desporto, todo o empenho que tem tido e tudo aquilo que nos tem ajudado. A Associação Empresarial de Braga, desde que entrou na organização desta prova em 2021, penso que já foi no Masters também, tem dado outra visibilidade para que realmente as pessoas, haja um maior contacto das pessoas com os pilotos e as viaturas. Isto para nós foi muito bom porque, como devem imaginar, na sexta-feira é o dia das verificações documentais e técnicas e nós não temos meios, não temos pessoal e número suficiente para fazermos só nós organizar isto. Portanto, a Associação Empresarial de Braga foi muito bem-vinda, só temos a agradecer o empenho que ela tem tido nesta área e acho que neste momento sem eles não poderemos fazer um evento desta grandiosidade.
Doutor Rogério, o sábado e o domingo, dias 10 e 11 de maio, serão os dias da prova. A partir de que horas será fechada a Estrada Nacional? E já agora, como é que estão programados estes dias?
Os horários este ano são exatamente iguais ao ano passado. A prova no sábado terá início às 8h30 da manhã, o que quer dizer que uma hora antes, às 7h30, será cortado o acesso ao público em geral. E nomeadamente até aos moradores que têm passos próprios. No domingo será um pouquinho mais cedo, será às 8 da manhã, o que quer dizer que a partir das 7 também será indisponibilizada a passagem de viaturas do público em geral e moradores. A única diferença que temos realmente deste ano para o ano passado é que a rampa regional acabou. A Federação, em reunião que teve no final do ano passado, definiu que não poderia haver automóveis do campeonato regional numa prova do campeonato nacional e também no europeu, e como tal esta será uma das diferenças. Isto quer dizer que vamos ter menos mangas, que seriam as do regional, que iriam subir. Por outro lado, também diminuímos o número de mangas do campeonato da Europa, que tinha 3 mangas, 3 subidas oficiais, passámos para 2 subidas, isto no domingo. No sábado eles terão 3 mangas de treinos. Isto o intuito foi, sobretudo, de melhorar o espetáculo. Melhorar o espetáculo porque as pessoas, isto ultimamente, as provas, devido a acidentes, e se calhar se chover, por exemplo, também poderá acabar muito tarde, e isto tira algum brilho e as pessoas ficam cansadas, e portanto preferimos que haja menos mangas, mas que tenham mais ritmo, e que as pessoas possam deslocar-se à rampa e ver todos os carros que gostariam. Temos que realmente acabar um pouco mais cedo, tanto no sábado como no domingo, porque, para que as pessoas realmente depois tenham tempo de fazer tudo aquilo que é normal durante um fim de uma tarde e de um sábado e domingo. Portanto, eu penso que o espetáculo vai ser melhorado, vai ser agilizado. Nós tivemos várias reuniões já com os elementos que promovem a segurança da prova, nomeadamente os reboques e gruas. Tudo isso vai ser agilizado. Tivemos reuniões importantes com os responsáveis para que realmente haja uma rapidez na remoção das viaturas e que a prova não esteja parada muito tempo.
O ano passado este evento teve um número recorde de pilotos inscritos, e eu perguntava qual é o feedback que estes pilotos dão desta prova.
Olha, o feedback tem sido sempre o melhor. É uma prova que toda a gente gosta de ir, é uma prova que todos... há muitos pilotos que só fazem esta prova durante o ano, não fazem mais nada, mas a rampa da Falperra vem. É uma rampa que todos gostam, é uma festa, é a festa do automobilismo, é a festa da montanha, e realmente a rampa da Falperra continua com um carisma incontornável. Faz parte daquele grupo de provas míticas que existem a nível da Europa. Estamos a falar da rampa da Falperra na montanha, estamos a falar do circuito de Monte Carlo na Fórmula 1, estamos a falar de Indianápolis nos Estados Unidos, da rampa de Pikes Peak nos Estados Unidos. São realmente provas que são carismáticas. É como o circuito de Monza, por exemplo, também na Fórmula 1, todos querem ir, e a rampa da Falperra também todos querem vir. Este misticismo, eu não sei como é que ele apareceu. Acho que tem a ver com as características do nosso povo, do norte, dos nortenhos, que damos realmente, pomos o coração em tudo aquilo que fazemos, e isso torna a vinda à Falperra sempre cada vez mais apetecível, e esperemos que isto continue por muitos anos. E eu não sou infinito, não estarei muito mais tempo aqui à frente do Clube Automóvel de Minas. Espero que quem vier a seguir, que consiga manter este misticismo e que consiga manter a rampa durante muitos anos, porque não há provas destas em Portugal, tirando o Rally de Portugal, que te levem tanta gente ao monte como na rampa da Falperra, isso sem dúvida.
Muito bem. Para o público que queira assistir, deduzo que os bilhetes já estejam à venda. Qual o valor e onde podem obtê-los?
Olha, o valor é um valor irrisório, são 5 euros. Tivemos uma ligeira subida do ano passado, porque realmente nós acabámos o ano passado com déficit e tínhamos que realmente repensar ou acabar com a rampa, ou realmente arranjar maneira de pagar algo desses custos. Resolvemos aumentar em 1 euro, 1 euro e meio. Alguns sítios, depende de outros, é 1 euro, tem 1 euro e meio, os custos do peão. Penso que pedir mais 1 euro às pessoas não será assim um sacrifício por aí além. Isto é o custo do peão, que tem montes de zonas. Aliás, o bilhete de peão dá acesso a todas as zonas, né? Eles podem circular depois por toda a zona dos peões. As bancadas, a bancada do Barroco tem custo de 15 euros e a bancada do Papa tem um custo de 25 euros. Lembro-lhe só que esta é realmente a rampa mais barata do Campeonato da Europa de Montanha. O valor do peão mais baixo que eu conheça, das pesquisas que fiz, o peão é em França, no Clos Saint-Pierre, custa 15 euros o peão. E na Áustria, em Reichswehr, por exemplo, custa 25€ o peão. Estamos a falar de 5€ em Portugal, só para terem uma ideia da diferença de custos. Mas infelizmente, a realidade é que temos, os nossos vencimentos em Portugal também não são tão altos como no resto da Europa e temos de ter isso em atenção. Mas eu penso que são preços perfeitamente acessíveis, em que toda a gente poderá, se compararmos, por exemplo, os custos disto com o custo do futebol, em que as pessoas estão 2 horas num estádio e pagam valores bem mais altos, e aqui podem estar desde as 8 da manhã até às 5 ou 6 da tarde. Portanto, são muito mais horas de exposição e acho que isto não tem comparação. Claro. Além de toda a camaradagem, todo o convívio que têm depois com os amigos que levam, isso tudo. Portanto, acho que é um preço perfeitamente irrisório para aquilo que nós fazemos, para aquilo que, claro, que damos, não é?
Sem dúvida. Senhor Presidente, eu perguntava-lhe que balanço faz do ano passado e que expectativas tem para a edição deste ano?
Olha, o ano passado foi talvez o ano que eu me lembro dos anos mais difíceis que tive na rampa da Falperra, devido à chuva intensa que houve e ao número de acidentes. Foi um inferno gerir esta prova e a minha esperança é que realmente este ano as coisas estejam bem melhores. Não há previsão para já para o dia da prova do tempo, mas tudo indica que poderá não chover no fim de semana da rampa. E com as medidas que tomámos, sobretudo no apoio aos pilotos de toda a assistência técnica, eu penso que este ano a prova será bastante mais engraçada, bastante mais divertida para toda a gente. Contamos com que seja um êxito esta prova. Acho que toda a gente não vai dar por perdido o tempo que vai passar na rampa da Falperra. Vai ser mais uma grande prova e se realmente o público nos ajudar e comparecer em massa e tiver aquele civismo, aquele comportamento que todos nós esperamos e que tem tido nos últimos anos, eu acho que poderá ser mais uma vez uma grande festa do automobilismo em Braga.
Muito bem. Sr. Presidente, para terminar, eu pedi-lhe para endereçar um convite a todo o nosso auditório.
Com certeza. O que eu peço a todos os ouvintes é que realmente, se gostam de automóveis, se gostam da rampa da Falperra, que compareçam em massa, que cumpram as regras que estão estabelecidas para o ambiente, que sejam cuidadosos na colocação do lixo, que não atirem para o monte e, sobretudo, isso foi um pedido expresso de todas as confrarias, sobretudo da Santa Maria Madalena, sobretudo, não cortem árvores. Há pessoas que cortam e destroem algumas árvores e isso tem sido para nós um aborrecimento. Pedíamos que realmente que colaborassem, que não cortem árvores, que coloquem o lixo nos ecopontos e nos contentores de lixo em geral, e se realmente isso acontecer, vai ser realmente uma festa e vai valer a pena estarmos cá no próximo ano.
Nesta primeira parte do A Nossa Terra de hoje, sobre a 44ª edição da Rampa da Falperra em Braga, despedimo-nos do Dr. Rogério Peixoto, Presidente do Clube Automóvel do Minho, entidade organizadora do evento, e do Engenheiro Altino Bessa, Variador do Ambiente da Câmara Municipal de Braga. Ambos, muito obrigada pela presença e partilha. O Daniel segue connosco para a segunda parte desta emissão, que volta dentro de instantes a seguir a este curto intervalo. Fique connosco.
Terra.